Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estatística, prosseguindo o conteúdo da nossa disciplina. E nesse tema fascinante de probabilidade, né, modelos probabilísticos, tudo, hoje nós vamos entrar num tópico extremamente interessante, que é o tópico de variáveis aleatórias, que vai nos acompanhar aqui por diante. Toda a parte referente a modelos probabilísticos utiliza variáveis aleatórias, e depois quando a gente chegar à inferência estatística, nós vamos precisar desse conteúdo bem compreendido para poder utilizar apropriadamente. Então vamos ver ali o nosso conteúdo da nossa aula 9, tá? É a unidade 6. Nós vamos ver toda essa unidade nesta aula, certo? Então, relembrando pessoal, nas aulas prévias, agora, mais recentes que nós vimos os conceitos básicos de probabilidade, basicamente experimento aleatório, resposta amostral, eventos, operações com eventos, e as definições de probabilidade. E na última aula, nós vimos probabilidade condicional e eventos independentes. Fizemos alguns exercícios, né? Um exemplo lá do lançamento dos dados, outro exemplo da pizza, né? O outro exemplo lá do sorteio dos candidatos a uma vaga de emprego, né? E eu peço a vocês que, se tiverem dúvidas, antes de prosseguir nessa aula, vocês assistam novamente as aulas anteriores. Aqueles conteúdos são extremamente importantes para a aula de variáveis aleatórias. Esta aula, então, nós vamos ver o conceito de variável aleatória, o que são variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas, distribuições de probabilidade e o conceito de valor esperado e variância e algumas propriedades de valor esperado e variância que vão nos ser úteis daqui por diante, para compreender outros conceitos. Bom, o que é uma variável aleatória? A variável aleatória, pessoal, ela está relacionada, pelo seu próprio nome, o nome tem que valer para alguma coisa, né? É ao experimento aleatório. Então veja o seguinte, os modelos probabilísticos que nós estamos estudando, geralmente o espaço amostral é definido de forma verbal. Aquela história, né? Você lança a moeda e observa a face voltada para cima. Então o espaço amostral é formado pelos resultados cara e coroa, certo? E são associadas probabilidades aos resultados. No caso do cara ou coroa, 50% para cara, 50% para coroa. No caso lá do lançamento dos dados, nós tínhamos resultados, 1/6 para cada face, né? Por que não seria uma boa ideia a gente definir o espaço amostral numericamente? A gente associar a esses resultados aqui, verbais, valores numéricos. Então a ideia das variáveis aleatórias é basicamente essa. Você vai criar uma função que vai associar números reais aos resultados do teu espaço amostral. Quando o espaço amostral já é definido em forma de números, esse processo é automático. Então você já cria a variável aleatória de cara. Mas em algumas situações, você tem que fazer uma tradução, você tem que fazer uma versão de uma definição verbal do espaço amostral para uma definição numérica dos valores que a variável aleatória pode assumir. Então vamos ver isso aqui. Ó, formalmente, uma variável aleatória é uma função, todo mundo aqui já estudou função alguma vez na vida, com valores numéricos, cujo valor é determinado por fatores de chance, né? Então, é uma função matemática que associa números reais, então, o contradomínio da função são esses números reais, aos resultados de um espaço amostral, que são o domínio da função. Por sua vez, esse espaço amostral está vinculado a um experimento aleatório. Olhe aqui a questão chave. Você tem um experimento aleatório que gera um espaço amostral. Este será o domínio da função. E a função leva, então, a um contradomínio, que é um conjunto de números reais. Certo? Olha que interessante. Então, vejam essa definição aqui. Imagine o seguinte experimento aleatório, né? Você vai lançar uma moeda honesta duas vezes e observar a face voltada para cima. E você define uma variável aleatória, x, como o número de coroas em dois lançamentos de uma moeda. Então observem, pessoal. O experimento aleatório teria este espaço amostral aqui. Cara, 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 coroa, coroa, cara. Coroa, coroa. O que que essa variável aleatória vai fazer? Essa função vai associar a cada resultado aqui um número. Então, isto aqui é o domínio da função. E o contradomínio está aqui embaixo. O que é isso? É a contagem do número de coroas. Neste evento, cara a cara, quantas coroas nós temos? Zero. Então, nós associamos a este evento o resultado zero. Os eventos cara-coroa e coroa-cara têm uma coroa, contando, né? Coroa ocorreu uma vez. Então, nós associamos a eles o número 1. E, finalmente, esse evento coroa-coroa, a coroa ocorreu duas vezes. Então, nós associamos a ele o resultado 2. Então, agora, pessoal, nós temos a variável aleatória com esses resultados possíveis. 0, 1 e 2. E qual a probabilidade do 0 ocorrer? Vai ser a probabilidade de cara e cara ocorrer. Qual a probabilidade do 1 ocorrer? É a probabilidade da união desses dois eventos aqui. Qual a probabilidade de 2 ocorrer? É a probabilidade de coroa, coroa ocorrer. E com isso, nós fazemos a definição. Exemplos, pessoal. Número de peças com defeito em um lote produzido. É uma variável aleatória? Sim, é uma variável aleatória porque é um experimento aleatório e você não sabe, antes de avaliar o lote, quantas peças terão defeito ali. Processo produtivo você não sabe, não tem a menor ideia. Número de acidentes registrados durante o mês na BR-101. Bota aleatório nisso. A gente não tem a menor ideia de qual será o número de acidentes até terminar o mês. Se for no verão, alguns de vocês vão dizer assim, vai ter maior probabilidade. Depende. Tem alguns aspectos envolvidos. Está chovendo, se não está chovendo. Tal. Mas o número exato, antes de ocorrer, nós não sabemos. Na internet, o tempo em segundos para determinada mensagem chega a seu destino. Alguns de vocês, pessoal, são usuários de internet discada. Sofrem uma barbaridade. Eu também sou usuário de internet discada, né? De vez em quando utiliza lá, falha a internet banda larga. Eu tive um tempo aí que eu fiquei sem internet banda larga, vários problemas e tal. O cara usa internet discada. Então, às vezes, eu tento lá acessar o e-mail de casa. Tem dias que é uma maravilha, né? Vai tudo rápido, você consegue lá acessar as mensagens, tudo. Tem dias que demora uma eternidade. Tem dias que cai a conexão. Mesmo na internet banda larga, você tem problemas às vezes. Então, o tempo em segundos que leva a mensagem para chegar até o seu destino é uma variável aleatória. Certo? Então, mas veja uma coisa interessante aqui nesses dois casos, é o seguinte. Esse número de peças com defeito aqui, o número de peças vai variar de zero até o tamanho do lote. Então, você tem uma coisa finita aqui. De zero até o tamanho do lote. Esse número de acidentes aqui na rodovia da BR-101, você sabe que começa em zero. Mas qual vai ser o limite superior? Não sei. Até terminar o mês, eu não tenho a menor ideia. E esse tempo aqui em segundos para determinar a mensagem chega ao seu destino, você sabe que pode ser instantâneo, né? Aconteça um fenômeno físico aí qualquer, e você consiga que seja instantânea a chegada da mensagem. Quando você comete um erro e manda mensagem para si próprio. Aí ela é, o tempo é instantâneo. Mas o limite superior você não sabe. Pode levar até dias, às vezes, para o e-mail chegar, para a mensagem chegar. Certo? Mas tem uma infinidade de tempos possíveis. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que vocês se lembram lá que eu falei para vocês que o espaço astral podia ser finito, infinito, inumerável, infinito e tal? Pois bem, se o espaço astral tinha aquele comportamento, e a gente tinha aquelas situações e tal, a variável aleatória que está associada ao espaço amostral também pode ter esse comportamento. E a partir daí é que nós vamos ter a definição do que é variável aleatória, o que é variável discreta, o que é variável aleatória contínua. Então vejam aqui que interessante. Ó, variável aleatória discreta e variável aleatória contínua. Vocês se lembram lá que eu falei para vocês espaço amostral discreto e espaço amostral contínuo. Na variável aleatória discreta, os resultados estão em um conjunto finito ou infinito enumerável. Aquela história que nós falamos ali. O número de peças defeituosas no lote ou o número de acidentes na rodovia. Repare, um incremento que tem entre os elementos é sempre de uma forma discreta. Já na contínua, os resultados abrangem todo o intervalo de números reais. O tempo de resposta a uma mensagem, né? Começa em zero e eu não sei onde termina, e aqui no meio eu tenho uma infinidade de resultados possíveis. Por que eu preciso saber isso aí? Alguns modelos são apropriados para variáveis aleatórias contínuas, alguns modelos são apropriados para variáveis aleatórias discretas. A gente já vem falando sobre isso desde quando começamos lá em probabilidade. Certo? E aí vem um conceito interessante de distribuição de probabilidades. Como a probabilidade total 1 do espaço amostral distribui-se entre os valores da variável aleatória? Como é que isso aí acontece? Por isso tem esse nome, distribuição de probabilidades. Professor, por que eu preciso saber isso? Porque se eu souber isso, eu vou saber qual evento, qual resultado tem maior ou menor probabilidade de ocorrer. Então, eu vou poder fazer o seguinte, tomar a decisão que tem o curso mais provável de ação. Lembrem-se da primeira aula de probabilidade que eu falei isso. Você toma a decisão, geralmente, de acordo com o curso mais provável de ação. Diferenças. Olha aí. Se a variável aleatória for discreta, você vai ter pares. Valor, probabilidade. Faz sentido isso. Por quê? Porque você só tem alguns resultados possíveis. Então você pode enumerar, ó, ocorrem esses resultados, e você calcula a probabilidade para cada um deles. Se a variável for contínua, você tem uma infinidade de valores possíveis. Então você cria uma função. Uma função que é chamada, formalmente, função densidade e probabilidade. Você faz uma equação que permite a você calcular a probabilidade de ocorrência de intervalos de valores. Certo? Para variáveis discretas, então, nós vamos ter a seguinte situação. Você tem que definir o conjunto de pares, valor e probabilidade daquele valor ocorrer. XI é um valor qualquer da variável. E P de XI é a probabilidade de ocorrência do valor de XI. A soma das probabilidades de todos os resultados tem que ser igual a 1. Por quê, pessoal? Porque a probabilidade de ocorrência no espaço amostral tem que dar 1. Se você enumerar todos os valores e calcular corretamente as probabilidades, a soma deles fatalmente dará 1. O problema é se você cometer algum erro. Aí vai ficar faltando uma coisa ou outra e aí... isso é até uma regra para você verificar se está tudo certo. Você fez todos os cálculos, ok, somei as probabilidades, deu 1, então eu fico mais tranquilo. Somou as probabilidades, não deu 1, deu 80%, deu 0,8, deu 80%. Era para dar 100%, deu 80%. Alguma coisa errada. Vamos revisar os cálculos, vamos revisar os eventos. Certo?